Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse caso aqui, que realmente é um caso assim para dar dó, né? Dá dó no sentido de que da gente ter compaixão para essas pessoas, para estas atitudes, para que a gente não simplesmente a gente faça uma análise apenas material da situação. Então, que a gente tenha realmente esse olhar amoroso. E aí, o André Luiz continuando, o caso dessa jovenzinha, né, que ela está num transe sonambúlico e totalmente inconsciente, e o espírito que está ali envolvendo ela está com muita raiva. E por quê também? Porque ele já era um obsessor, ele estava a caminho, através da reencarnação, para nascer como filho dela, e ela aborta. Então, imagina, ele já estava com o pé atrás, né, se sentindo rejeitado, e ela rejeita novamente. Então, isso deu um rebuliço muito grande. E aí o André Luiz fala: o serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, unida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhes as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Então, todo o corpo dela, aquele sofrimento físico dela, nada mais era do que o reflexo do sofrimento do espírito. Né? Então, o espírito também está em sofrimento. E aí, ele falava: para mim não há recurso, sou um renegado. E aí o Raul, que estava fazendo a doutrinação, falava: perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado. Desculpando, somos desculpados, todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? E ele, no choro infeliz, falava: não posso, não posso. E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo: a fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Então, gente,
essa situação, né? Porque a mediunidade é torturada, por quê? Porque por causa da mediunidade em si? Não. É porque existem causas pessoais. A gente, às vezes, esquece disso, né? A gente se investe de uma titulação, de uma situação qualquer, e se esquece mesmo, ignora, tenta ignorar que nós somos espíritos. Em qualquer situação, aí você vai ao médico. Ah, mas ele hoje estava com uma cara assim, assado, não estava sorridente. Mas já pensou que aquela pessoa, que antes de ser médico, antes do DR, tem um ser? E que naquele momento, quem sabe a complexidade que aquela pessoa está vivendo? É isso que vai dando para a gente uma compreensão. Então, aqui, era um espírito, ele foi rejeitado, essa situação toda, e aí vem, né, e essa criatura reencarna. Reencarna com um campo propício para resgatar a sua dificuldade. Observa só, eu não falei que é com facilidade, mas houve um campo propício. Mas ela começa a complicar o próprio campo com o aborto. Se naquele momento ela não tivesse praticado o aborto, com certeza teria ainda algumas dificuldades, mas pelo menos em função à atuação desses espíritos, desse espírito, né, que causava nela uma aparente crise histérica, isso ela não sofreria, quer dizer, seria um problema a menos na sua existência.
Isso, então, todo o nosso sofrimento, nós temos que fazer uma análise, se ele não é fruto de uma tomada de decisão desta reencarnação, ou se é alguma coisa no caso dela, que é uma menina que desde a adolescência ela, assim, apresenta esses sofrimentos assim emocionais, né? Então, esse suplício todo de hoje se enraiza nas sombras de ontem. Isto é para que a gente não bote a culpa no obsessor.
Isso,
não
isso.
Bote a culpa nas coisas, nas situações.
Na família,
às vezes,
não é?
A pessoa fala assim, poxa, mas foi em outra vida, o que é que eu tenho a ver com isso agora? Porque nós não estamos falando de vida, estamos falando de espíritos. E você é o espírito. A vida é apenas uma situação, um contexto. Você é que é o espírito, que esteve em várias vidas. Então, você não está quitando débito de vidas, está quitando débito seu, de espírito. Então, o que aconteceu na outra vida tem a ver. É a mesma coisa. Você atropela uma pessoa hoje, aí amanhã chega policial na sua casa para dizer, olha, você atropelou, identificamos pela placa do carro, e você vira para o policial e fala, mas isso foi ontem.
Exato.
O que, que hoje tem a ver com isso? Aí ele vai dizer, minha filha, isso não é questão de dia, é questão de você ter feito isso. Porque às vezes a gente quer se desculpar falando isso, mas eu não me lembro, é de outra vida. Aí imagina a pessoa fala assim, ah, mas eu atropelei, mas eu estava bêbado, eu não me lembro.
Pois é.
É, mas você
mas
fez.
Mas isso não exime, né, o fato.
Exatamente, exatamente. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Apontando o casal com a mão, continuou. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para a nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. Hoje, metamorfoseado no verdugo que a persegue.
Olha que beleza.
Então, aqui beleza, desvenda, né? O caso.
É um trio, é um trio, né? Então, o companheiro, o marido atual, foi marido em outro momento, né? Um companheiro que induziu o quê? A envenenar o pai. Olha, gente, se a gente pensar bem, Berenice, estou pensando bem mesmo, assim, sentindo isso. Tirou a vida, né? Agora vai dar a vida. Exatamente. E vai dar a vida de uma forma tão feliz, porque a maternidade, a chegada de um bebezinho que não lembra de nada, tudo isso aí é uma forma feliz de resgatar. Ela não vai, vamos dizer, se resgatar perdendo a vida, sendo envenenada de novo, né? Ou passando, ela vai resgatar dando a vida, e aí a misericórdia divina é belíssima, numa situação feliz.
Isso mesmo. Agora, veja, né? Vamos supor que a gente veja esse quadro agora. Uma moça dementada e com um marido com a mente organizada. Né? Aí alguém poderia falar assim, meu Deus do céu, esse rapaz jovem, com essa moça dementada,
coitado,
larga ela pra lá.
Né? Larga, você não tem que carregar isso.
Exatamente. Sabe? Poxa, ela não é tua filha. Filha que a gente tem que aguentar pra sempre. Mas olha, larga ela, vai viver a tua vida. Você é muito jovem. Olha só, a gente não tem noção.
Você não tem obrigação, né? Eu tenho obrigação de aturar isso. Larga pra família, olha só.
Exatamente.
Gente.
Aí a gente pode fazer uma análise. Vem cá. Se foi ele que fez com que ela, no passado, ele fez o quê? Ele foi induzindo ela a envenenar o pai. Por que, que não é ele que sofre? Porque dá a impressão que ele não está sofrendo aqui. Por que, que não é ele que sofre? Veja bem, no passado, o que, que ele fez com a mente dela? Ele foi induzindo,
isso.
Induzindo. Então, agora ele vai ter que o quê? Lidar com essa mente.
Exato.
Ele vai ter que fazer o inverso. Exato. Nesta mente, entendeu? Porque ela tem a responsabilidade de ter cometido também o crime. Então, ela está pagando por ela deixar alguém conduzir a mente dela.
Exato.
E ele agora vai ter que aturar, porque não deve ser fácil, um rapaz, uma esposa nessa situação, né? Não é fácil. Ele vai ter que lidar com uma mente dementada, que por quê? Porque foi ele que dementou. Então, ele vai ter que consertar essa situação toda.
Recursos,
né? Exatamente. Na época, né? No passado, ele fez isso, levando ela a matar o pai, envenenar. E olha que o pai adotivo...
Exato.
Né? Ou seja, alguém,
única,
que teve,
filha, adotiva,
alguém que teve compaixão, que não era nem o pai verdadeiro, mas teve a compaixão ali de adotar. Ela, na época, era herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido. Em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Então, na verdade, o pai sabia quem era ela.
Estava dando, né? Ela era insensata. Era ele, né?
Exatamente.
E assim, tentando assim, resguardá-la, não é?
Exatamente. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhe buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Então, olha só, entorpecentes contínuos, então, continuadamente, agora ele vai ter que fazer o quê? É saber lidar com esse entorpecimento da mente dela. Anulando o velhinho por 2 semanas de falta de medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo, depressa, se revelou jogador inveterado e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na terra. Veja, ninguém soube. É o famoso crime perfeito.
Exatamente.
Ninguém soube. Mas basta quem saber.
Criatura
que fez, né? Quem fez, o que praticou e o praticado, né? Que sofreu
sabe.
A prática, é o suficiente, não precisa mais ninguém saber, não. Então, ninguém soube na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto, ainda aqui, estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, esta prova, este sofrimento é redentor, ou seja, é o que vai libertar os três. Né? Então, não vale a pena se unir os três para que os três se curem, isso. Os três se renovem? Não vale a pena, gente, uma encarnação? Porque isso já está vindo de muito tempo. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas frases de Raul Silva, intervenções de Raul Silva, e depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor e, na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira a reeducá-la, e, fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio.
Então, é perfeita a situação, né? Nós fornecemos o campo, é o chamado campo magnético, para que o outro atue. O interessante é que se nós conseguirmos nos manter numa faixa de equilíbrio, numa faixa do bem, não é que com isso nós possamos burlar a lei. Não vamos burlar a lei, não. mas a gente vai amenizando porque vai se criar uma atmosfera educativa e útil, benéfica, tanto para nós como para aquele que se aproxima. Mas quando eu entro na faixa de desequilíbrio, gente, eu agravo o mal.
É. Olha que interessante, né? Ele, o pai adotivo dela, né, obsidia ela desde quando ela matou ele. Quando ela reencarnou agora, a infância e a puberdade, o assédio foi à distância.
Exato.
Não foi o assédio mente a mente. Por quê? Porque senão seria um castigo.
Exato. Né? E ela estava, a gente sabe que na infância, né, a criança ela é resguardada pelo ambiente da família. E pelo que nós percebemos aqui da menina, ela estudou, ela teve, quer dizer, todo um amparo para adquirir valores naquele momento. É como se fosse uma pausa. Isso. E é uma pausa de fortalecimento, não é?
Exatamente. Preparando ela para a maternidade.
Exato, exatamente.
Ou seja, preparando ela para receber o algoz. Mas aí, como o camarada, né, que levou o marido do passado, que agora se torna marido novamente, que levou ela a matar o pai adotivo, chegou junto e compactuou com o aborto, isso abriu o quê? A brecha para o obsessor ter alimento suficiente para se fortalecer e aí sim se fazer presente esse quadro obsessivo. Então, tudo isso ela poderia não estar passando.
Exato.
Se ela tivesse dado curso.
Na verdade, o curso normal da vida, não é nada extraordinário, né?
Exatamente.
Ah, o ciclo da vida normal.
Sensibilizados com um quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, não conseguimos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou. Com que, então, nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Quer saber, porque dá a impressão que esse camarada não sofre.
Exato.
E aí o Aulus fala, sem dúvida, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no ciclo de serviços, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei do amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível.
É perfeito, né? Quer dizer, observa só, gente, é muito bonito. Se nós conseguirmos seguir o ritmo da vida sem grandes rebeldias, tudo se resolve. E à medida que as coisas vão se resolvendo, a vida irá se tornando mais leve, muito mais leve, não é?
Exatamente. E aí ele fala, olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que lhe esposou, procurando instintivamente a sócia de ventura passional do pretérito. Mas encontrou a irmã doente, que o obriga a meditar e a sofrer. E aí o Hilário fala, faz um comentário, transferindo nossos interesses de estudo para este caso, ainda assim, poderemos classificar a enferma à conta de médium?
Olha que beleza de explicação, é belíssimo, gente.
E aí o Aulus fala, como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável, se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor, encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente. Purifica-se, através das complicações do sonambulismo torturado. Então, na verdade, esse sonambulismo é o veículo pelo qual ela está o quê? Se melhorando.
Se melhorando, né? Exatamente.
Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal.
Isso é muito sério, né? Porque enquanto a gente não resolve os compromissos com a retaguarda, a gente não conclui a situação, né? Então, ela tem um compromisso para ser resolvido. Enquanto ela não resolver isso, ela não vai estar apta a socorrer ninguém ainda, né?
Exatamente. E aí, naturalmente, porém, o André Luiz fala, né? Mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil. E o mentor fala, de modo algum. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores de luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade do perdão para melhorar-se. A enferma fortalecerá em espírito para recuperar-se como é preciso. E o esposo adquirirá a paciência e a calma, a fim de ser realmente feliz.
E essa questão da paciência e a calma é interessante, né? Quer dizer, vai ser um processo longo e todo mundo vai aprender. O grupo de médios, trabalhadores da casa, o esposo e ela, não é?
E é interessante porque o processo também que ele fez de contaminar a mente dela também foi com paciência,
isso,
com calma, né? Ele foi ali construindo aquilo. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade. E atendendo-nos à inquirição, o assistente falou: quando nosso irmão Clementino é o mentor do trabalho, né? Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Então, veja, o trabalho, ele é de trabalho, tolerância, compreensão e bondade. Não adianta tratar...
Não é de afogadilho.
Isso, exatamente, e de precipitação. Médios repontam em toda parte, entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Então, é muito interessante esse que ele vem falando aqui sobre essa questão dos trabalhos, né? Que isso tudo é para salientar isso mesmo, porque às vezes quem trabalha com esse grupo de médios não tem tolerância, não
isso.
Quer compreender, fica jogando às vezes uma carga para o médium muito grande, que às vezes atrapalha mais do que ajuda.
Porque a criatura ainda não tem condições de responder daquela forma, né? Ela tem que se curar, resgatar e se trabalhar também, né?
Isso, e essas informações todas que nós levemos para o nosso dia a dia. Porque na nossa casa, muitas vezes, é uma reunião mediúnica.
Isso, opa!
Né? Porque é tantos desequilíbrios e são tantos espíritos ali usando aquelas mentes que, às vezes, é uma reunião mediúnica a céu aberto. Mas, nesses casos que identificarmos a presença dos obsessores, prece. Prece pedindo socorro primeiramente a quem? Para eles. Pedir socorro, pedir consolo, porque eles têm razão também. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. com Berenice Lima e Deusa Nogueira.